Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o programa Vamos à Luta, que hoje visita a ocupação Vila Nova Esperança. Aqui conosco, Valdecir Ferreira da Silva e Ana Célia Pires Curuca. Antes de tomar o papo, pessoal, a gente quer trazer também para essa construção aí da luta e para esse diálogo, a gente quer ouvir o informe do nosso incansável companheiro de luta aí, o Roberto Baggio. Ele nos traz notícias sobre o Movimento Sem Terra aqui do Paraná. Então eu peço, por gentileza, que o Marquinhos solte aí o áudio dele para a gente poder entender um pouco também o que está acontecendo em relação aí a toda essa questão com o Movimento Sem Terra. Por gentileza, Marquinhos.
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse programa Vamos à Luta, né, da Rádio Cultura, essa bela iniciativa para debater os problemas atuais, né, que nós estamos enfrentando aqui no Paraná e no Brasil, né? E nesse sentido, nós do MST, né, nesse período do Covid, né, dessa grande pandemia, né, que deixa todos nós preocupados, deixa nós angustiados, deixa nós nervosos, porque essa pandemia, ela gera muito sofrimento. E o sofrimento atinge principalmente os trabalhadores, as famílias mais empobrecidas e as pessoas que, com a pandemia, né, estão perdendo o emprego, estão perdendo o trabalho, estão perdendo o salário. E com isso aí, né, não consegue se alimentar direito, não consegue pagar a luz, não consegue pagar a água, não consegue comprar comida, né? Isso deixa milhares de pessoas, milhões de pessoas em situação assim, de desespero. E é com essas pessoas que a gente tem que fazer um esforço, estar junto, de ajudar e apoiar. Então nós do Movimento Sem Terra, das famílias assentadas nos projetos de assentamentos pela reforma agrária, das famílias que estão nos acampamentos, das famílias que lutam para conseguir um pedaço de terra, nesse período do Covid, né, nós estamos também com grande programação interna, orientando todas as famílias a se cuidar. Nós precisamos se cuidar para a gente não ficar doente, né, para a gente não ser contaminado. Então, se cuidar é o primeiro bom procedimento. Além disso, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos vizinhos e também cuidar da comunidade, né? Então, a comunidade tem que se organizar e se cuidar, um cuidar do outro. Então, além disso, além de nós nos cuidarmos, também nesse período da pandemia, né, desde o mês de março, nós estamos dialogando e motivando as famílias dos assentamentos e as famílias dos acampamentos do MST que conquistaram um pedaço de terra a praticar a solidariedade. Então estamos organizando um grande mutirão interno no sentido de estimular e orientar e motivar para que todas as famílias assentadas possam colaborar, possam repartir, possam se solidarizar com os trabalhadores, com as famílias urbanas que em função da pandemia estão passando dificuldades. Então estamos organizando uma grande campanha de solidariedade e de doação de alimentos. E esses alimentos são doados produtos do trabalho das famílias, né, que produzem nessas áreas conquistadas ou em grandes acampamentos do MST. E, por nossa surpresa, toda essa campanha tem gerado muita mobilização, muita solidariedade, e as famílias abraçaram e se envolveram. Então, nos últimos 6 meses, de março agora até agosto, são mais de 400 mil quilos de alimento, de feijão, de arroz, de mandioca, de abóbora, de batata doce, de frutas, de verdura, de pães, né, que foram distribuídas, né, nas grandes regiões do Paraná, em Curitiba e também nos pequenos municípios, para famílias que perderam os empregos, né? Estão numa situação difícil, para hospitais, para asilos, para UPAs, né? E também para as entidades assistenciais, os CRAs, né? Enfim, casas de apoio. Então, como uma forma, digamos, de se solidarizar e estar junto com essas famílias hoje que estão passando por necessidades.
É muito importante esse repasse, inclusive porque esse momento está sendo muito difícil para todo mundo, né? E principalmente para a população menos favorecida, é óbvio. Eu até endosso as palavras do Baggio, porque a gente, no Sabará mesmo, a gente teve doações aí do MST, junto com o Sindipetro, que fortaleceu com gás, as ocupações também tiveram esse auxílio, que é muito importante. No fundo, a gente sabe que o Estado não consegue chegar em alguns locais, e essa ajuda ela é muito importante para fortalecer esse laço e para o povo também entender que realmente quem é que está ajudando, quem é que está na luta ali para fazer com que as coisas aconteçam, né? E aproveitando a deixa, Val, eu queria perguntar para você sobre essa questão da solidariedade, né? Qual que é a importância dessas ações, né, como a do MST e de tantas outras, de outros coletivos e de pessoas, para ajudar, né, essa ajuda que é muito bem-vinda, inclusive, nessas ocupações que passam por... Se a gente está com dificuldade, imagine essas ocupações que estão com... os serviços são muito mais difíceis, o acesso é muito mais difícil. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão da solidariedade.
Ô, Diogo, na verdade, acabei até meio que chegando em cima da hora aqui, porque agora há pouco nós estávamos fazendo as marmitas. Nós temos a cozinha comunitária que funciona aqui, que nós já tivemos por causa desse frio, dessa chuva. Você ainda ter o privilégio de vir visitar aqui, você vai ver que a maioria das pessoas ainda cozinham para o lado de fora dos barraquinhos. Os barraquinhos são muito pequenos e não cabe fogão para o lado de dentro. Então eles cozinham para o lado de fora, apesar de que o terreno é grande, é 10 por 20... dá para fazer uma moradia digna, mas como nós estamos nessa luta e tal, então, a princípio, o povo faz a moradia emergencial, que é um barraquinho, 2,5x3, 2x2, 2x4, são barraquinhos pequenos. E o fogão, principalmente, a maioria usa o fogão a lenha, e mais o artesanal, aquele que a gente coloca os tijolinhos ali e começa ali que eles fazem a comida deles. E nesse tempo de chuva e de frio, eles não conseguem, as lenhas estão molhadas, eles não conseguem nem, outros não conseguem nem sair para o lado de fora para fazer. Então nós já tivemos a nossa cozinha comunitária, nós fazemos almoço, a janta, e se não for essa contribuição, o apoio solidário dos muitos parceiros nossos, nós não conseguimos fazer, porque cada vez que nós cozinhamos ali são, em média, quando nós fazemos poucas, são 800 marmitas. Cada por porção. Tá, 800 marmitas no almoço, 800 na janta, mas tem dia que nós fazemos 1.000, 1.200.
Uma quantidade significativa, né?
Sim. São muitas pessoas aqui, muitas bocas para alimentar, digamos assim. E nós agradecemos de coração todos os parceiros. Tem muitos parceiros nossos que apoiam, são pessoas que são diretamente envolvidas com o ser humano, não necessariamente com a causa do MPM, mas com a causa do ser humano. Interessante. E esses dias nós tivemos uma visita muito importante aqui no assentamento, e um camarada, né, que vem do magistério aí visitar a gente, eu não posso descrever com detalhes, mas veio aí nos visitar, e o que eu pedi para ele, eu falei: olha, doutor, nós não queremos que vocês olhem pra gente com dó, porque às vezes a pessoa, né, Diego, eu vou ajudar que eu tenho dó deles. Nós não aceitamos que ninguém tenha dó de nós, não queremos que ninguém olhe pra nós com pena, pobrezinhos, coitadinhos, vamos ajudar. Não, queremos que olhe para nós com olhar de ser humano. Se olhar com olhar de ser humano, já é o suficiente. Nós só queremos ser tratados como todos os demais, mais nada. Não queremos ser tratados como pessoas especiais, como alguém, eles precisam de muito, nós precisamos destacá-los. Não, nós não queremos destaque, queremos só ser tratados como ser humano. Como ser humano, eu penso que nós temos que ter, que os moradores aqui têm que ter condição à sua moradia, tem que ter condições de se alimentar duas vezes, pelo menos duas, três vezes por dia, tem que ter um cobertor para se cobrir, tem que ter uma roupa para vestir, né? Tem que ter condições de dar um estudo para os seus filhos, para daí o conselho vir e querer cobrar alguma coisa. Caso contrário, eu acho que não é necessário, é injusto. Então nós deixamos sempre claro, apesar de nós termos muitos parceiros que nos apoiam, e essa solidariedade, essas ações solidárias deles, é o que move nossa cozinha comunitária, é o que faz nossa ocupação aqui continuar tendo um desenvolvimento, estamos progredindo, estamos desenvolvendo projetos, estamos fazendo acontecer certas coisas, é por causa dessas ações solidárias que os parceiros da gente têm se compadecido e vindo nos ajudar. Mas a gente sempre deixa claro, queremos que nos olhe como seres humanos, mas não com pena. Aqui existe um povo muito guerreiro, mas muito guerreiro dele. Hoje mesmo está um frio lascado. Aí em Curitiba, aqui em Campo Mago também, na região metropolitana, é muito frio. E tanto que Campo Mago estava até na lista de uma das cidades que corria o risco de nevar. E o povo está aí na luta, cara. Estão desenvolvendo, melhorando suas casinhas, que umas acabou o telhado danificando, estão arrumando ali as casinhas e estão resistindo. Então, existe um povo guerreiro, não que precisa de pena, mas sim ser tratado como ser humano normal. Nós somos muito gratos ao pessoal que tem nos apoiado, nos ajudado aí, tem feito uma grande diferença.
É isso aí, a luta ela aquece, né? Aquece a gente de uma forma muito importante, aquece o coração das pessoas também. E a coletividade é muito importante nesses locais, né? A gente quando visita, e eu conheço ali no Sabará, a gente vê como a coletividade é um vizinho ajudando o outro, eles estão ali sempre trabalhando, e não tem na casa de um, eles pedem de outro. Então acho que isso é uma coisa que qualquer um que conhece, que está atuando ali, ou que faz essa visita e quer contribuir para o movimento, entende isso, e eu acho que é muito válido. E aproveitando então para falar com a doutora Ana Célia, no começo do programa a gente falou sobre o artigo 5º da Constituição, né? E ele diz que a propriedade atenderá a sua função social, né? Que no caso é a luta do MPM. Você pode explicar pra gente essa legitimidade, né? A legitimidade dessa luta, por favor?
Então, primeiro deixa eu cumprimentar o Val. Uma situação interessante, Diego. Eu e o Val, nós não nos conhecemos. A gente se conhece de live só e de telefone. Nós nunca nos vimos pessoalmente. Tá? Eu fui atender a ocupação por conta de algumas pessoas que eu conhecia lá. O Val também foi atender para ajudar lá. E a gente tem um relacionamento quase diário, mas nunca nos vimos. É uma questão de solidariedade mesmo, né, Val? Não é de caridade, é solidariedade. E a gente briga por justiça social. Aí a gente começa a falar de função social. Por que que o proprietário privado tem que dar destino social à sua propriedade e o Estado não? A função social da propriedade ela já não é respeitada entre particulares. O Estado, que é o proprietário do imóvel, ele tem mais obrigação que qualquer outro. Tá? Até porque a questão da moradia popular e atendimento da população é responsabilidade do Estado. O Estado aqui, prefeitura, governo federal, etc. Mas assim, se cobra muito, a gente quando tem problemas de ocupação ou áreas abandonadas, a gente cobra muito que seja aplicada o conceito de justiça social e o conceito de função social da propriedade, mas o Estado não faz isso com as áreas dele. Veja bem, a Prefeitura de Curitiba com mais de 1 milhão de metros quadrados abandonados na região metropolitana. Sem função social, isso é um absurdo. A gente defende a ocupação, não é que a gente faça ocupação, mas eles têm direito à justiça social, direito à moradia. O Estado é obrigado a cumprir essa função social nas suas áreas também. O que a gente vê é que parece que a obrigação é dos outros. O Estado não toma para si a sua responsabilidade. Moradia popular é responsabilidade do Estado. Cumprir a Constituição e fiscalizar o seu cumprimento é responsabilidade do Estado também. É do cidadão, mas é do Estado também. A área deles está abandonada. Aí a gente começa a pesquisar e vamos começar a analisar isso, que é possível que existam outras áreas também abandonadas, né, em algum lugar da região metropolitana e a cidade de Curitiba carente de habitação popular. As pessoas que estão lá são trabalhadores, são cidadãos, tá? Lá não tem bandido, lá não tem nada, lá tem cidadão, trabalhador, pessoas de bem, pais de família. E nós estamos falando de o último cadastro, Val, 768 famílias. Não são pessoas, são famílias. Multiplica por uma média de 4. Tá? Essas pessoas fizeram habitação popular por sua própria conta, mereciam créditos, né? E não ação do Estado para despejá-las. mereciam ser contatadas para negociar essa área e resolver o problema da habitação, dando a função social que essa área precisa ter. É uma área pública. Ela tem também que cumprir sua função social, talvez mais do que uma área particular. Então, assim, a gente gostaria muito que o Estado chamasse para si a responsabilidade de tentar solucionar o problema da ocupação sem precisar ser judicial. Nós estamos abertos a qualquer conversa. Até agora não fomos chamados para nada, né, Val? O governo do Estado não nos chamou para sentar à mesa. Nós tivemos ajuda até do Tribunal de Justiça, mas não tivemos ajuda do governo do Estado, que é o proprietário, está cedido o imóvel. Nós tivemos, não fomos chamados pela FAS, que tem essa responsabilidade também, até porque ela cuida da ação social em Curitiba, né? E a função social da terra nunca é respeitada pelos particulares, e o Estado muito menos. Esse é o nosso grande problema.
É engraçado que o Estado não dá esse auxílio, não abre o diálogo e ainda por cima criminaliza, né? Então eu vou agora perguntar para o Val, né, aproveitar também, os assuntos vão se amarrando, isso é muito importante, é bacana para a gente, para ele também contar como é que são as pessoas dessa ocupação, né, Val? Você que está lá, conta para a gente quem que são essas pessoas, se são desempregados, imigrantes, né, crianças, idosos, e como que essas pessoas convivem nesse espaço, né? Conta para a gente também, para as pessoas entenderem isso, para as pessoas ficarem a par de como é, quem às vezes está nos ouvindo, está nos vendo. É, conta para a gente desses trabalhadores e trabalhadoras que estão lá, desses povos, desse povo guerreiro que está nessas ocupações lutando.
Essa é uma das partes que eu mais gosto dessas conversas, Diego. Eu, de vez em quando a gente participa da nossa palestra e tal, e vamos nos eventos, que os amigos convidam a gente aí. Eu participei faz um ano e pouco atrás, um evento chamado Quem Mora Lá. E daí, sobre ocupações, invasões e tal. Daí entraram na questão de visitar essas ocupações e desenvolver projetos, trabalhos, etc, né? E daí, cara, a pergunta que uma moça levantou lá, falou, mas como é que a gente vai entrar nessa ocupação, nessas invasões e não ficar com aquele estigma de medo, de insegurança e tal, etc. Aí me passaram a oportunidade para uma fala. Eu falei, é simples, é o tema que nós estamos aí concentrados para debater quem mora lá. Por que vocês não vão tentar entender quem mora lá, conhecer quem mora lá, estudar as pessoas que moram lá? Porque olhar e julgar pela capa ou pelo que você pensa de quem mora lá é uma coisa. Agora, você chegar lá e conhecer, cara, você chegar aqui, Diego, doutora Ana Célia, quando tiver a oportunidade, vocês vão ficar fascinados com as personalidades que tem aqui, com as pessoas incríveis. Aqui existem dois senhores, o seu Arthur e o seu Carlos, eles estão há quase 40 anos morando nessa terra, cara. Morando. O seu Arthur, ele era um interno daqui desse estabelecimento, que antes funcionava como uma casa de recuperação, reabilitação de drogados, de alcoólatras e acolhimento de pessoas em situação de rua. E daí, o seu Arthur, né, ele era interno, no caso, e daí ele se tornou funcionário, e quando faliu aqui, fechou, ele continuou, ele ganhou, foi cedido para ele a casa pela Fundação Volvo. E daí tem também o seu Carlos, que já trabalhava como funcionário e quando fechou ficou aqui morando. Esses dois são figuraços aí, são pessoas incríveis, apesar da idade deles, quase 80 anos, eles têm uma sobriedade incrível, fala as coisas com muito detalhe, com muita nitidez. E daí tem os moradores aí que vieram junto com a gente, né? Vários moradores que vieram aí, de várias regiões, do SIC, venho do Tatuquara, vem do Sítio Cercado, do Fazendinha, Campo Magro, Bateias, Campo Largo, e entre outros, de Santa Catarina, do Pará, de Maranhão, cara, tantas personalidades. E
pessoas de fora do país até também, né, Val?
Oi?
Pessoas de fora do país também, né?
Isso, imigrantes, haitianos, cubanos, venezuelanos, nós temos várias famílias de cubanos, acho que uns 20% aqui são haitianos, muitos imigrantes, cara, tem imigrantes pra caramba aqui, e nós acolhemos, nós nos solidarizamos com a luta deles, com a dificuldade, com a necessidade deles, e estão aí com a gente, são pessoas de muita fibra, muita garra, muita energia, que estão junto lutando e ajudando a gente nessa batalha. E tem pessoas que são carpinteiros, pedreiros, eu não posso dizer que só temos pessoas boas, mas eu acho que no Batel aí, no Chapanhar, também deve ter umas pessoas meio mau caráter, né, Diego?
É.
Então acho que tentamos esse, né? Acho que não carece da gente entrar nesses detalhes. Mas é, se você entrar aqui, cara, ó, nós estamos há 3 meses aqui, né, doutora Célia? Na Célia. E 3 meses sem uma ocorrência policial, cara. Sem assalto, sem tráfico, sem droga, sem morte, sem homicídio, sem. Nem de briga de casal. 3 meses estão quase 4 mil pessoas morando aqui.
É, não é fácil, né, Val? É bastante gente para poder organizar.
Então é muito bacana, mas é gratificante.
Bacana, Val. Interessante. Então, beleza, a gente chega aí ao final do segundo bloco, mas apesar do frio, o papo tá quente aqui, gente. A gente pede que vocês aguardem um pouquinho, a gente vai pro intervalo aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.